bom dia. São agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 9 horas da manhã em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
Jornalista e ativista social guineense António Pedro da Goia lança hoje livro de memórias. Moçambique, orçamento do Estado para 2021, aprovado com os votos contra da RENAMO e do MDM. Angola, entre hoje e dia 12, vacinação de crianças até aos 5 anos, vacinação contra a poliomielite.
Toda a informação já a seguir no jornal, que agora começa com a edição de Susana Lemos.
São Tomé e Príncipe, um grupo de cidadãos realizou hoje uma sessão pública de esclarecimento sobre o projeto de revisão da nova lei eleitoral apresentada pela coligação no poder PCD, MDFM e UDD. O grupo garante não estar contra a reforma, mas diz discordar de alguns artigos. Para a Sanan Santos, em serviço especial para a RDP África.
Na sessão aberta, Gil Costa, por sinal do partido PCD, defendeu que a única instituição que pode falar na inconstitucionalidade da lei é o Tribunal Constitucional.
Todos os juristas sabem disso. Só que quando nos convém, nós dizemos de uma forma. E quando não nos convém, dizemos da outra. Porque a única instituição que pode dizer que uma norma é inconstitucional é o Tribunal Constitucional.
Daniel Carvalho, médico de profissão, e Sidney Souza, estudante de Direito, entendem que esta reforma não é prioridade para o país.
Temos problemas económicos, temos principalmente problemas de índole social, que precisa se dar uma maior importância.
Eu acho que há outras coisas mais importantes, mais imprescindíveis, que nós devemos atacar e não a revisão da lei eleitoral.
Opinião partilhada pelo humorista Apolinário Zeferino Pindó.
Há coisas mais importantes a serem discutidas no Parlamento, neste momento, que mexem com a vida do povo, que não a lei eleitoral.
Hermani Costa, jurista e um dos organizadores do debate, classificou os proponentes da iniciativa de irresponsáveis.
Trata-se de uma iniciativa tanto quanto precipitada, até porque nós estamos perto das próximas eleições, não é? Até porque nós todos temos a consciência de que o nosso país sofre de vários problemas sociais.
No entender do grupo de cidadãos, a revisão da lei eleitoral não é prioridade neste momento em São Tomé e Príncipe.
Um grupo de cidadãos realiza hoje uma sessão pública de esclarecimento sobre o projeto de revisão da nova lei eleitoral. O governo angolano começa hoje a vacinação de crianças contra a poliomielite. Esta terceira fase de vacinação vai decorrer até dia 12, sábado da próxima semana. Leonardo Inocêncio, secretário de Estado para a área hospitalar.
Pretende-se vacinar mais de 5 milhões de crianças menores de 5 anos a nível de todo o país e mais de 4 milhões e 700 crianças. Também o reforço da vacina de sarampo e da rubiola e também aproveitaremos administrar a vitamina A.
Secretário de Estado da Saúde para a área hospitalar, Leonardo Inocêncio.
O governante reconhece que no início nem tudo correu bem, mas foram ultrapassados os objetivos.
Nas primeiras duas fases houve alguns constrangimentos, mas conseguiu-se a cobertura de mais de 70% do que estava preconizado para esta fase.
Leonardo Inocêncio, secretário de Estado angolano para a área hospitalar. Entre hoje e dia 12, o governo pretende vacinar contra a poliomielite mais de 5 milhões de crianças até aos 5 anos. O Parlamento moçambicano aprovou ontem na Generalidade o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado para 2021. O primeiro-ministro diz que estão assim criadas condições para que se continue a melhorar a vida da população. A RENAM e o MDM, partidos da oposição, votaram contra tanto o Plano Económico e Social como contra o Orçamento do Estado. Consideram que não satisfazem as necessidades da maioria da população. Mais, diz a oposição, o orçamento canaliza grande parte dos fundos para questões militares e da presidência, relegando para terceiro plano setores-chave como a saúde, educação e assistência às vítimas dos ataques terroristas. Moçambique vai receber da União Europeia e do Banco Europeu um empréstimo de 110 milhões de dólares, verba destinada à recuperação e reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth, ciclones que investigaram o ano passado as províncias de Sofala e de Cabo Delgado, Orfeu de Sá Lisboa.
O fundo será de disponibilização imediata e resulta do compromisso assumido na Conferência de Doadores que teve lugar o ano passado na cidade da Beira, diz o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Benedito Gaspar.
Com o pacote que estamos a assinar hoje, 100 milhões de empréstimo concessionado, nas melhores condições, do Banco Europeu de Investimento, e 10 milhões de apoio adicionais, doação da União Europeia, completamos todo este apoio que foi anunciado na Conferência da Beira.
O governo moçambicano já sabe onde e como serão aplicados os fundos disponibilizados, explica o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliana.
Este montante, nas condições concessionais que nós temos, que isso é muito importante também referir, vai nos ajudar a fazer face de toda aquela devastação, toda aquela destruição que nós testemunhamos em 2019.
O acordo que viabiliza a disponibilização dos 110 milhões de dólares a título de crédito foi assinado em Maputo entre o embaixador da União Europeia e o ministro da Economia e Finanças de Moçambique.
110 milhões de dólares para recuperar e reconstruir Sofala e Cabo Delgado, zonas atingidas no ano passado pelos ciclones Idai e Canes. O primeiro-ministro cabo-verdiano lembra que o arquipélago tem soberania judicial, independentemente dos compromissos assumidos com a CDAO, e acrescenta: o governo não interfere nas decisões dos tribunais. A reação ontem de Ulisses Correia e Silva à decisão do tribunal da CDAO, que ordenou que Cabo Verde aliviasse as medidas contra Alex Saab, alegado testa de ferro de Nicolás Maduro, considerando o tribunal da CDAO que o sistema judicial cabo-verdiano agiu fora da sua jurisdição quando o deteve em junho.
Como sabe, nós temos um processo judicial em curso e vamos esperar que as instâncias que estão qualificadas por efeito, neste caso o Supremo Tribunal de Justiça, tomem a melhor decisão relativamente ao julgamento deste caso. Portanto, o Governo não interfere nas decisões de âmbito judicial e Cabo Verde tem a sua soberania relativamente a questões que têm a ver com o funcionamento da Justiça, independentemente da nossa adesão à CDAO.
Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, a defesa de Alex Saab já fez saber que vai tentar que o Tribunal da Relação do Barlovento aplique a decisão do Tribunal da CDAO. O advogado Pinto Monteiro disse que esperam ainda pelo desfecho de um segundo processo metido ao Tribunal da CDAO relativo à libertação do empresário colombiano e à suspensão da ordem de extradição para os Estados Unidos, sentença que deverá ser conhecida em fevereiro. O governo cabo-verdiano vai subsidiar e baixar os preços de acesso à internet. O primeiro-ministro diz que o executivo está a trabalhar num conjunto de instrumentos para que o país tenha mais espaço digital. Ulisses Correia Silva falava no lançamento do programa Remote Working Cabo Verde, programa que tem como objetivo atrair os nómadas digitais para o arquipélago.
É uma aposta forte, essencialmente criando condições para que os nossos jovens empreendedores tenham um palco internacional. O Web Summit é um desses palcos a nível mundial, e tenham condições, ecossistema de financiamento, fiscalidade favorável para startups, uma boa política de adesão à internet, se ter em conta nós temos 4G, mas estamos com uma iniciativa no sentido de subsidiar e baixar os preços de acesso à internet, na formação e na educação, portanto um conjunto de instrumentos que vão dando espaço para falarmos de Cabo Verde Digital.
O Programa de Atração para o País de Nómadas Digitais Internacionais é uma iniciativa do Ministério do Turismo que tenta assim diversificar a oferta turística numa altura em que o país aposta na retoma do setor pós efeitos da pandemia da Covid-19. Carlos Santos, Ministro do Turismo.
Nós estamos a querer ir à procura de um mercado, que é o mercado do teletrabalho, que ganhou força neste contexto da pandemia. Aquilo que está a acontecer um pouco pelo mundo inteiro, as pessoas estão a sair dos escritórios para trabalhar a partir de casa. E aquilo que o governo cabo-verdiano quer apresentar é um produto que quer captar e atrair muito dessa gente, muito de grandes profissionais, e trazê-los para cá para trabalhar. E aqui é que nós podemos ter algo de bom e algo de interessante para lhes apresentar. Eles poderem trabalhar aqui em Cabo Verde, mas também poderem juntar o trabalho ao ócio. E aí Cabo Verde tem uma potencialidade enorme a nível da cultura que pode oferecer, da gastronomia.
Há ainda outro programa, o Cabo Verde Digital, evento que celebra o primeiro aniversário e que já permitiu a criação de 75 startups e apoiou 50 jovens. Portugal, ao fim de 7 dias, terminou a greve de fome dos empresários da restauração, integrantes do movimento Sobreviver a Pão e Água. O porta-voz do grupo, João Sotomayor, explica que a greve terminou depois de uma reunião entre os empresários e o presidente da Câmara de Lisboa.
O pedido à Assembleia da República...
Já vamos ouvir a Ana Isabel Costa falar-nos sobre o pedido para o novo estado de emergência. Queremos ouvir é João Sotomayor, o porta-voz do grupo de empresários que esteve durante 7 dias em greve de fome. Pediam apoios do governo para a restauração. É um fim da greve de fome.
Nós apresentámos várias. Falou-se naquelas que de facto eram realmente importantes e fomos muito bem recebidos, tanto como as medidas também. E tivemos logo da parte dos intervenientes na reunião uma aceitação generalizada que aquelas empresas, aquelas medidas fariam de facto sentido. Portanto, agora vamos deixar decorrer o tempo. Também foi dito que nós estamos prontos a regressar aqui, caso as medidas não sejam, de facto, avaliadas com a importância que elas merecem. Mas, como eu digo, o Governo acabou por nos receber extremamente bem, a Câmara de Lisboa extremamente bem e estamos muito satisfeitos com o nosso resultado.
Marcada nova reunião para a próxima semana entre os empresários e o Presidente da Câmara de Lisboa. Para debater o novo período do estado de emergência em Portugal, os deputados reúnem-se hoje na Assembleia da República para de novo votar o quadro legal que suspende o exercício de alguns direitos, liberdades e garantias. Só assim, Ana Isabel Costa, agora sim, vamos ouvir-te. O Governo pode preparar as medidas para o período das festas de Natal e Ano Novo.
O pedido à Assembleia da República é até 23 de dezembro, mas o Presidente anuncia desde já nova renovação do estado de emergência até 7 de janeiro de 2021. Uma renovação que, como escreve Marcelo Rebelo de Sousa na carta dirigida à Assembleia da República, deverá permitir ao Governo prever e anunciar as medidas a tomar durante os períodos de Natal e Ano Novo. De resto, o decreto presidencial, que amanhã à tarde vai ser discutido e votado na Assembleia da República, é em tudo semelhante ao que está em vigor. Prevê, entre outros, a requisição dos trabalhadores de entidades públicas e privadas, do setor privado e cooperativo, a medição de temperatura e a obrigatoriedade do uso de máscara. O decreto prevê também restrições à liberdade de deslocação nos municípios com níveis muito elevados de contágio e o confinamento compulsivo e também o encerramento pelas autoridades públicas de estabelecimentos ou empresas. Esta é a sexta vez este ano que o Presidente da República envia aos deputados para aprovação o decreto de estado de emergência.
O documento vai ser discutido e votado hoje na Assembleia da República. A pandemia da Covid-19 levou ao adiamento para o próximo ano dos Jogos Olímpicos. Este adiamento tem uma fatura pesada. Os custos ultrapassam os 2.300 milhões de euros. O montante astronómico foi revelado esta manhã em Tóquio pela organização em conjunto com o governo japonês. Os responsáveis explicam que a despesa do adiamento vai ser suportada por novos patrocinadores e também pelas companhias de seguros. Percalços, Conquistas e Desafios é o nome do livro do jornalista e ativista social guineense António Pedro da Goia. A obra vai ser lançada esta manhã em Bissau e retrata o percurso e vivência enquanto profissional e ativista social há 26 anos. A RDP África, António Pedro da Goia, disse que a iniciativa tem como objetivo partilhar as suas experiências e visões que tem acumulado ao longo dos anos. O lançamento do livro vai decorrer hoje na sede da ONG Suíça Suicide, em Bissau. É um alerta lançado pelo ambientalista angolano Vladimir Russo. A ativação da rota migratória de elefantes no percurso Botsuana, Namíbia, Angola e Zambésia é necessária. Vladimir Russo defende também um reforço da fiscalização em Angola, sobretudo na província do Quando-Cubango, devido à caça furtiva. Explica que o Botsuana tem uma população excessiva de elefantes, o que aumenta os conflitos entre estes animais e os agricultores e pode levar a que centenas de elefantes se dirijam à Angola e à Zâmbia. O Botsuana alberga 2/3 da população de elefantes da savana de África subsaariana.